Continuando sobre o conceito das quatro porções especiais dessa época, já vimos Parashat Shekalim, Parashat Zachor, a terceira Parashat é chamada Parashat Pará. Parashat Pará, porção da vaca. O que é exatamente? Então, primeira coisa, esta porção é lida no terceiro Shabbat das três Parshiot. Mas como que funciona isso? Na verdade, funciona dependendo de quando vai se ler a quarta porção. Então, sempre se lê Parashat Pará na semana anterior da quarta porção. A quarta porção é sempre lida ou em Rosh Chodesh Nissan, primeiro dia de Nissan, se coincide com o Shabbat, ou no Shabbat anterior ao Rosh Chodesh Nissan. Então, Parashat Pará, a terceira porção, é lida sempre na semana anterior à semana de Rosh Chodesh. Quer dizer, se Rosh Chodesh cai no Shabbat, então é na semana anterior. Se Rosh Chodesh cai durante a semana, então é dois Shabbatot antes. Então, às vezes tem um Shabbat sem nenhuma porção especial entre Zachor e Pará, entre a segunda e a terceira, e às vezes tem um Shabbat livre, às vezes não tem Shabbat livre, já é logo em seguida. É, no caso, esse ano, nós vamos ter um Shabbat de interrupção. Que Shabbat Zachor é agora, esse Shabbat. Aí, semana que vem, tem Purim. E Parashat Pará vai ser só na outra semana. De qualquer forma, o que vem a ser Parashat Pará? Nessa porção de Pará, nós lemos sobre a vaca vermelha. E é importante ressaltar que às vezes as pessoas ficam pensando, quando se fala vermelho, as pessoas pensam em vermelho, vermelho, da cor de coraçãozinho, quando se faz vermelho. E não existe vaca dessa cor. Vaca vermelha, Adom em hebraico, vermelho em hebraico, tem várias tonalidades, em português também. Então, o vermelho aqui da vaca não é, obviamente, aquele vermelhão, e sim é um vermelho que é uma tonalidade um pouco próxima do marrom, sim? Todo mundo já viu, provavelmente, vacas que têm essa tonalidade, muito comum na Suíça ter umas vacas assim dessa tonalidade, logicamente em Israel também tem. Mas no caso, a Pará, do mar, ela precisa ser totalmente vermelha, quer dizer, ela não pode ter pelos de outra cor. Geralmente, as que nós vemos por aí é marrom com um pouco de branco, ou marrom com alguma outra cor misturada. No caso aqui, precisa ser marrom toda ela. E para que ela é usada? Ela tem todo um procedimento, que é justamente o que Parashat Pará fala sobre esse procedimento. Onde se abatia esta vaca, num lugar específico, que é no Monte das Oliveiras, de onde, de lá, o Kohen que estava fazendo conseguia enxergar a porta do templo sagrado, então exatamente de frente para o templo sagrado, e depois tinha que se queimar esta vaca com algumas coisas junto, e destas cinzas vai se usar para purificar as pessoas. O conceito de pureza e impureza, nós já até falamos no passado sobre isso, é um conceito totalmente espiritual, não é pureza e impureza física, não é sujo ou limpo. Pureza e impureza aqui é um conceito espiritual, tum'a e tahara. De uma forma geral, esse conceito funciona da seguinte forma. Uma coisa que está no estado neutro, está tahor. Está pura. Quer dizer, se eu tenho um utensílio, ele está puro. Se eu tenho uma cadeira, ela está pura. Se eu tenho uma mesa, ela está pura. Se eu tenho uma casa, ela está pura. Se eu tenho um alimento, está puro. E assim por diante. E eu também. A própria pessoa. Existem algumas coisas que trazem tum'a, como é chamado em hebraico, que se costuma traduzir como impureza. Não é a melhor tradução, mas é o que tem. Tum'a pode ser transmitida de diversas formas e por várias coisas, E cada coisa tem a sua regra de quanto que, entre aspas, se contamina de impureza. Existem várias coisas que podem purificar. Um morto pode impurificar. Quer dizer, pode não, impurifica, sim. Existem determinados estados que a pessoa se encontra, que ela também impurifica. Se é uma pessoa que tem tzarata, aquela mancha que aparecia na época do templo, às vezes na pele da pessoa. Se é uma pessoa que está com algum tipo de corrimento, por exemplo, uma mulher que está menstruando. E da mesma forma também, alguns tipos de animais mortos também transmitem impureza. Então, existem níveis diferentes aqui de impureza. Cada tipo de impureza tem uma classe diferente e ela vai impurificar de uma forma mais forte ou mais fraca mais tipos de coisas ou menos tipos de coisas. Quer dizer, existem várias classes de coisas. Existe o ser humano, existe objetos que, que são usados para a pessoa se sentar ou se deitar, como uma cadeira, uma cama, uma colcha, um travesseiro, um colchão. E existem objetos que são chamados de utensílios, quer dizer, objetos que são usados para alguma coisa. E não vamos entrar agora em todas as questões, porque é um assunto bem vasto. Mas, por exemplo, um copo, um prato e uma panela. E existe também os alimentos e as bebidas. Para cada coisa tem um tipo de impureza que pega ou que não pega. Se ele passa de lá para frente ou ali ele fica, ele não passa para frente. Quer dizer, um utensílio pode impurificar um alimento, mas um alimento não pode impurificar um homem, por exemplo. E assim por diante, existem muitas, muitas regras. O nível mais alto de impureza é chamado Aviavotatuma, o pai dos pais da impureza, porque conforme ele vai passando, ele vai reduzindo, vai diminuindo o grau de impureza. Então, por exemplo, uma pessoa que encosta num morto, ele está no nível mais alto de impureza. É chamado Avhatumah. Quando ele encostar agora num utensílio, esse utensílio já está em segundo grau de impureza. Então, esse utensílio já não impurifica uma pessoa, por exemplo. Mas ele pode impurificar um alimento. E assim, tem as suas regras que valem e são muito importantes para efeitos do templo sagrado, e são importantes para efeitos de alimentos sagrados, quer dizer, as oferendas, e truma, que o Kohen recebia na época do templo, das frutas, a parte que é chamada truma, e essa parte que ele recebe, ele também precisa comer quando ele está num estado de pureza, de tahara. Hoje em dia, a maioria dessas leis não tem muito uso, porque não é uma proibição você ficar impuro. O que é proibido é, se você está no estado de impureza, entrar no templo sagrado. Entrar na sinagoga impuro não tem problema. E, aliás, hoje todos nós estamos com um grau de impureza, porque nós não temos justamente a vaca vermelha, que já vamos terminar esse assunto. Então, uma pessoa, essas regras, de uma forma geral, só são aplicadas na época do templo. Existem alguns, entre parênteses, tá? Existem alguns tipos de coisas de impureza hoje em dia que sim são aplicáveis e por isso que nós temos alguns cuidados. Por exemplo, quando a pessoa vai ao cemitério, existe um acréscimo de impureza quando a pessoa vai lá e por isso que se faz Netilat Yadayim quando se sai do cemitério. Para a pessoa poder mexer na comida, por exemplo, e assim por diante. Mas isso não quer dizer que nós estamos agora puros. Nós apenas reduzimos um pouco a influência dessa impureza, justamente, por exemplo, para poder mexer em alimentos. Eles podem se tornar também prejudiciais. Isso tudo já entra num ramo da Kabbalah, e é por isso que nós fazemos o Netilat Yadayim. Por exemplo, de manhã cedo, nós também acordamos, temos uma certa impureza, essa é uma impureza bem, bem fraca. Mas nós temos impureza nas nossas mãos quando nós acordamos. Por quê? Porque ao longo da noite, um pedacinho da nossa alma se desconecta do nosso corpo. E quando, de manhã cedo, nós acordamos, sobra um pouquinho de impureza que toma conta desse espaço que sobra dentro de nós sem um pedaço da alma. que aliás é o motivo porque um morto tem um nível tão alto de impureza, porque ele tinha muita santidade dentro dele com a alma. Quando a alma sai, toma esse espaço as forças de impureza, kohot hatumah, como são chamados em hebraico. Então é o mesmo princípio. E por isso nós fazemos na Tiadaim quando nós acordamos. E não podemos mexer nos olhos, na boca, no nariz, nas orelhas, não podemos mexer em alimentos, até fazer Netilat Yadayim de manhã ao acordarmos. Voltando para a vaca vermelha, esse procedimento de preparo de cinzas era feito de vez em quando, porque dava bastante cinzas, eles podiam diluir isso e dava para se usar por muito tempo. O que se faz com essas cinzas? Tem que se jogar em água de fonte, que você pega numa vasilha. E essa água precisa ser aspergida, pegando um ramo de plantas específicas, eizov, se mergulha dentro da água e se asperge na pessoa que está querendo se purificar, para poder entrar no templo, para poder comer trumá, para poder comer numa oferenda. Isso era feito no terceiro e sétimo dia do processo de purificação. Quer dizer, o processo de purificação de morto, quer dizer, de encostar no morto ou de estar no mesmo ambiente de um morto, leva 7 dias. E a Torá dá todos esses dados nessa parashat, Pará, nessa porção de Pará. Por que que nós lemos essa porção justo agora? Porque quando foi a primeira vez que esta porção foi instruída para o nosso povo, foi justamente próximo do início do mês de Nissan, do segundo ano que o povo estava no deserto, um ano depois da saída do Egito. Porque eles precisavam fazer a oferenda de Pessach, e só dá para fazer oferendas quando... só dá para comer das oferendas quando a pessoa está pura. Então eles precisavam ter esta regra e esta lei para eles poderem se purificar e aí sim poder comer da oferenda de Pessach, no caso. E por isso, já que é nesta época que ela foi dita, nós também lemos nesta época, próximo do mês de Nissan. Então, na semana logo antes de Nissan, temos que ler para Parashat HaChodesh, a quarta porção. Ainda não falamos sobre ela. Então não dá para ler a mesma duas porções especiais no Shabbat. Então nós antecipamos, lemos no Shabbat anterior a terceira porção, que é a porção de Pará. Como consta também nos livros que nós pedimos para Deus, por intermédio desta leitura também, que Deus também jorre sobre nós águas puras para nos purificar em breve. Quer dizer que nós possamos ter em breve o terceiro templo reconstruído e poder voltar ao serviço normal, inclusive tendo a oferenda de Pessach, o seder de Pessach completo, não só com a matzá e maror como nós temos hoje em dia, mas também com a oferenda de Pessach. Esta é a terceira porção, então, para Shat Parat.